Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim do mercado do boi, analisando o que anda acontecendo. E você já sabe que é um mercado firme, é um mercado para se acompanhar, principalmente em termos de movimentação aí, de preços. Mas o que está acontecendo agora mostra para a gente sobre o que vai acontecer lá no início de 2025. Tudo isso a gente vai discutir agora com o meu amigo Geraldo Isoldi, analista de commodities, está aqui já com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado. Vamos começar com o atual, Geraldo, porque eu acho que é importante a gente entender o que está acontecendo agora, até para poder confirmar o que vai ser lá na frente, né? Nesse momento que a gente vê é um mercado do boi bastante firme, né?
Tá boa hoje, né? Mercado de boi agora em setembro aí é uma alta assim bem generosa, né? E muito forte, tá? Não é uma coisa assim que a gente que está mostrando qualquer tipo de enfraquecimento. Então aí estamos com os indicadores aí, tanto os privados quanto o oficial do Esalq, entre 11 e 13% de alta, né? E os futuros aí quase aí com 10% de alta já. O boi setembro, né, que vence na segunda-feira, e ele já está em fase de liquidação, né? Quer dizer, o boi futuro da B3, ele a liquidação dele é composta pelos últimos cinco. A média das últimas cinco cotações do índice Esalq do mês, né? Então já estamos aí com 3 dias dessa média. Hoje vai ser o quarto, segunda-feira é o quinto, e essa média já está em 2.6707, né? Provavelmente aí deve fechar aí perto do R$ 270 aí na segunda-feira. Então é um mercado muito forte. A gente tem falado aqui até numa eventual pressão nos preços em outubro, novembro, onde a gente deve ter uma entrada aí maior de boi de confinamento, né? Só que essa demanda, principalmente por parte da exportação, ela tá tão forte que assim talvez essa pressão nem faça muita cócega, né? Por outro lado, também pasto muito degradado por conta do clima, né? Tínhamos aí, pessoal das consultorias de meteorológicas falavam em uma normalização da chuva aí para a segunda quinzena de outubro só. Continuam falando, mas não com tanta veemência, enfim. Então é uma situação bem favorável para alta dos preços.
Nesse sentido, a gente tem um comportamento de preços em ascensão para a arroba do boi gordo. O que que a gente está falando de preço médio hoje, Geraldo?
Você diz agora nas cotações de futuro e físico, né?
Isso.
Olha, o físico ontem, vai, o indicador oficial com o Esalq, que fechou a 270,55, né? O futuro aí, o primeiro vencimento, a gente está nessa média que eu falei de 2,67. Se a gente for falar para outubro, R$ 273, tá? Hoje, já vi negócio de boi China aqui em São Paulo, em Divinolândia. Já saiu o negócio a R$ 290 por China, tá? Divisa aqui com São Paulo, divisa aqui com Minas. Então, assim, os preços eles estão nessa faixa aí.
Agora, como é que você vê o comportamento dos preços ou desse movimento de alta a partir de agora? Porque setembro foi fora da curva, né? A gente teve aí, como você trouxe aí pra gente, altas importantes ao longo do mês de setembro. A gente vai ter percentuais de alta também parecidos, nos próximos meses? Tem, possibilidade de que isso aconteça? Ou essa questão da oferta pode diminuir esse ritmo aí de alta, Geraldo?
Não, eu acredito que a alta, essa tendência de alta, ela deva continuar aí até ano que vem, né? Como eu disse, podemos de repente ter uma entrada maior aí de animais aí por conta de confinamento, outubro, novembro. Aliás, devemos ter, Só que eu particularmente já não tenho tanta certeza do tamanho da pressão que essa oferta vai exercer nesses preços. Talvez nem caia, talvez simplesmente aí ele se estabilize um pouco mais, né? De qualquer forma, falando de futuros agora, Alec, o que que acontece? Quando um mercado sobe muito, né, durante muitos dias, a gente tem uma tendência de pessoas ali comprando esses futuros e contribuindo para essa alta, tá certo? E uma hora eles vão ter que realizar, né? Muitas vezes, ou por causa de uma notícia, ou por causa de qualquer outra coisa, as pessoas elas realizam tudo numa vez, né? Grande parte. E daí acontece ali uma pressão um pouco maior, onde os preços eles têm uma queda, né? Por isso que eu sempre digo que para uma alta saudável, o mercado ele precisa cair um pouquinho, ele precisa subir de escadinha, entendeu? Ele não pode subir direto. Porque senão uma hora ou outra todas as pessoas vão realizar, né? E aí você vai ter uma queda muito brusca, né? Então o ideal é que realmente o mercado suba aí aos poucos e caia de vez em quando. Mas a tendência geral no mercado ela é de alta. A gente teve a Conab, ela faz todo ano em setembro, né? Então a Conab ela divulga as últimas estimativas dela para os produtos, para as culturas, sempre em setembro, né? E aí em outubro ela começa a divulgar as primeiras estimativas da temporada seguinte, né? Ou seja, da temporada 24/25, que é o que a gente está começando agora. E aí junto ela faz e daí antes, um mês antes, agora em setembro mesmo, ela faz um evento chamado Perspectivas para a Agropecuária, onde ela fala aí o que que ela divulga os estudos dela para o próximo ano, e daí envolve também o setor de carnes, né? E a própria Conab, ela já fala, a Conab ela traça três cenários de preço para o boi para o ano que vem, né? Que é o pessimista, o otimista e a média, né? Que é a qual a gente, vamos dizer assim, deveria trabalhar. O pessimista, né? Quer dizer, está bem pessimista, a gente já passou ele faz tempo, estaria aí abaixo de 250, de R$ 230, né? A média para agora estaria aí em torno de 250, também já superamos. E a tendência de alta para agora estaria entre 260, 270, que é o que a gente está agora, tá? Então, se a gente for acompanhar essa projeção de alta da Conab e seguir a tendência que ela traça, que vai até maio do ano que vem, a gente já teria aí, em maio, um boi aí, a gente teria assim, a partir de janeiro, do final de janeiro, a gente já teria um boi aí em torno de R$ 300 e 310 em maio, né? Eu, particularmente, acho que a gente pode ter um preço aí até talvez maior aí, dependendo do andar da carruagem.
Ô, Geraldo, só para ficar claro, você pega esses números da Conab, transforma no que a gente está vendo ou baseado no que a realidade está mostrando agora e projeta isso para o futuro, certo?
Isso, na realidade, é um estudo da própria Conab, né? Então, ela mesmo ela traça um gráfico, né? Até setembro, que é onde ela sabe realmente quais são os preços, né? A partir de setembro, ela traça três linhas de tendência, né? Então, a média, a mínima e a máxima, né? Eu tô olhando aqui no gráfico esses preços que eles sabem até agora, né? E tô pegando ali a linha de tendência mais compatível com o preço que a gente está agora, né? Então que no caso seria aí dos 200 e em torno de R$ 270. Se eu olhar no gráfico deles a linha que indica R$ 270 para setembro, essa mesma linha vai apontar um preço aí a partir de R$ 300 no final de janeiro.
No final de janeiro, então a gente já teria esses R$ 300.
Exato.
Isso tudo por conta de um desajuste entre oferta e demanda que está acontecendo nesse momento, certo? Isso vai se agravando até lá, então, Geraldo, é isso?
Isso, a gente são cenários que são pintados, né, com os dados que a gente tem até agora, né, e que obviamente podem mudar. A gente já estava contando ali com uma oferta um pouco menor, por conta da virada de ciclo, né? Não estávamos contando, talvez, com uma demanda tão forte por parte de exportações, no segundo semestre desse ano, né? Então, você tem uma ideia, Alec, se a gente for pegar exportação agora de setembro, da semana passada, né? A gente teve, na semana passada, uma exportação de 46 mil toneladas, só na semana, né? Esse número de 46 mil toneladas, se a gente pegar aí 2 meses atrás, ele era teto. Se saísse 46 mil toneladas na semana, a gente estava estourando o rojão, né? No caso de setembro, não. No caso de setembro, já virou piso. Porque na segunda semana a gente exportou 68 mil toneladas e na primeira semana 71 mil toneladas, né? Então, assim, o jogo assim virou muito, virou favor do pecuarista. Então, assim, agora, por exemplo, outra coisa, a Conab traça esses preços, por exemplo, e essas projeções ali de preço e que saem ali da projeção de oferta, de demanda, e ela usa, por exemplo, o preço do milho, né? Que também subiu bastante nas últimas semanas, por conta desse problema de climático que a gente está tendo aqui no Brasil, né? Então, começamos a plantar milho primeira safra, algumas semanas atrás. Estamos no comecinho do plantio de soja, e daí entra o mais importante, porque se atrasar muito o plantio de soja, coloca a safrinha no risco climático maior, que é responsável aí por 80% da nossa safra total de milho. Então, assim, a gente tem chuva prevista aí, como eu disse, chuvas regulares para a segunda quinzena de outubro. Se essas chuvas não vierem, ou não vierem numa quantidade satisfatória, a gente vai ter um atraso maior no plantio da soja. Vamos colocar o plantio do milho segundo a safra num período de risco maior. Então, quer dizer, se a gente tiver a Conab trabalha nesse mesmo evento, ela colocou uma produção de milho 119 milhões de toneladas, tá? Para o ano que vem, 24, 25. Se a gente, de repente, tiver um problema e esse número começar a cair muito, o preço do milho vai continuar subindo. Preço do milho subindo, o que que é? Custo maior para o confinamento lá na frente. Custo maior, opa, será que eu vou confinar tanto? Então, quer dizer, talvez uma oferta ainda menor, entendeu? Mais uma coisa para sustentar os preços. Vamos.
E eu
Enfim,
imagino.
pode chover pra caramba na segunda quinzena de outubro e o preço do milho vai cair, entendeu? Com certeza, se chover, começar a chover bem, o preço do milho vai cair. E o cenário muda, né? Mas por hora, o cenário é de alta nos preços, e acho que assim, não tem, a gente não está discutindo aqui se o boi vai para 290 ou 300. Acho que 290, 300 são preços factíveis. A gente está discutindo aqui se o preço vai muito além disso.
A gente está falando, obviamente, de tudo que pode justificar aí esse aumento da arroba no início ali de 2025. Agora, tem um outro fator importante também que a gente tem que levar em consideração, que é a virada do ciclo, que é a oferta menor de animais. Isso a Conab projeta também aí para 2025,
Isso já
Geraldo?
está embutido nessa projeção, tá? Virada de ciclo, uma oferta menor. Eu tenho, por exemplo, em termos de rebanho, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho Em termos de rebanho, a Conab projeta uma queda de quase 2%, seriam 4 milhões de cabeças, tá? Isso já está embutido aí nessa projeção de preços. E daí no quadro de oferta e demanda, ó, então a Conab tem, isso é projetado para esse ano, é projetado também, tá? Mas a gente tem projetado aí um rebanho brasileiro de 230 milhões de cabeças, tá? Para 2025, 226, tá? Então uma queda aí de 1,8%. E aí somado aí com todas as projeções deles, isso vai dar uma redução aí na disponibilidade per capita, quer dizer, o quanto teria aí de carne disponível para cada brasileiro no ano seria 30 quilos. Essa disponibilidade no ano para em 2024, nesse ano, foi de 32,7, ou seja, teria menos carne disponível para cada brasileiro no ano de 2025, o que contribuiria também para uma oferta, para uma melhora nos preços, né?
Ou seja, Geraldo, um cenário que já começou a ser desenhado agora, que deve se intensificar aí ao longo de 2025, portanto, gerando essa perspectiva positiva para o preço da arroba. Isso é importante aí para o pecuarista que está ouvindo, mas lembrando que todo aumento de preço tem também o efeito colateral, que é o aumento do custo de produção. Bezerro vai ficar mais caro, reposição de uma forma geral vai ficar mais caro, temos o risco da alimentação ficar mais caro. O produtor tem que ter consciência disso também, né? No final das contas, tem que ver o que que vai sobrar no bolso dele, certo?
É importante fazer, sempre importante ter ele na ponta do lápis ali do Excel, de onde vocês quiserem, os custos, né? Porque é o que você falou, né? Aumento de preço não necessariamente significa ali uma melhora nas margens, né? Muito pelo contrário, às vezes pode subir, às vezes o custo pode subir, o preço pode subir, né?
Sim.
O custo sobe também, você não consegue repassar aquele preço, né? Você vai ter que repassar num preço menor. E aí a margem às vezes acaba saindo menor com o preço da arroba mais alto do que às vezes com o preço da arroba mais baixo e um custo menor, né? Ou mesmo a gente vê muita diferença de produção para produção também, quer dizer, com produção, um pecuarista ali, às vezes, mais cuidadoso com os custos, investe mais em tecnologia, enfim, consegue gastar menos para produzir, consegue ter mais produtividade, enquanto o outro, às vezes, na mesma época, o vizinho ali não tem tanta atenção, tem um problema, o custo dele acaba sendo maior e a margem, e consequentemente, uma margem menor, né?
Muito bom.
Então é importante ter esses custos até para fazer a trava, fazer o hedge na B3, né? É preciso ter esses custos aí na ponta da língua aí.
Show de bola. Muito boas as informações, números que até então a gente não estava acompanhando aqui. Conab, por exemplo, reduzindo a oferta de animais para 2025. Pela projeção boi de R$ 300 já no final de janeiro, enfim, tudo isso aí trazido pelo Geraldo Isoldi para a gente, para colocar na nossa conversa e, claro, promover, provocar essa discussão mesmo sobre o que pode acontecer com o futuro aí dos preços no mercado do boi. E o Amarildo Gaspari está confirmando aqui o valor de R$ 290. Ele está dizendo que foi de novilha para a China esse valor e foi lá em Divinolândia mesmo, o
Exato.
Geraldo. Portanto, R$ 290 preço para produto China aí acontecendo no estado. Divinolândia é São Paulo? Estado de São Paulo?
É da minha terra lá, São José do Rio Pardo ali.
Ah,
É divisa com Minas ali, mas é São Paulo ainda, tá? E lembrando, Alex, que todos esses números que eu falei, eles são oficiais, né, da Conab. Essa apresentação ela está disponível no site da Conab. Nem sempre é uma coisa muito amigável de você buscar lá, mas enfim, se quiser passar o meu contato, posso passar todos esses dados aí para quem quiser, quem tiver interesse, posso passar para vocês. Aliás, vou passar para vocês aí depois que acabar o programa. Enfim, é só pedir aí que a gente manda o que a gente tiver aqui.
E como é que o pessoal te acha, Geraldo?
Pode ser no meu e-mail, é GE Isoldi, né? Isoldi, arroba gmail.com.
GE Isolde tudo junto.
Isso.
Isolde@gmail.com.
Isso.
Muito bem. Meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela disponibilidade de discutir esse cenário aí do mercado do boi gordo, um cenário de desajuste momentâneo entre oferta e demanda, mas aparentemente não é só momentâneo, não. A gente vai ver aí esse cenário prevalecendo e permanecendo também ao longo aí dos próximos meses e em 2025 se intensificando, mexendo obviamente com os preços da arroba do boi gordo. E como você mesmo lembrou, o produtor tem que estar preparado, o produtor tem que estar com as contas aí na ponta do lápis ou na planilha de Excel, né, Geraldo? Para poder ver o que, que realmente está entrando no bolso dele ali, para ver se ele não está trocando só um valor nominal a mais pelo preço da arroba, em vez de ter realmente renda aí, dinheiro efetivamente no bolso. Então, é muito importante ter todo esse controle e principalmente acompanhar o que vai acontecendo aí com o mercado. E nesse sentido, a gente te agradece muito mais uma vez a sua participação aqui conosco, viu, Geraldo?
Eu que agradeço, Alec. Realmente, vamos ter aí meses melhores, aí mais animados um pouco pela frente. E sempre bom dar essa uma falar assim desse tipo de quadro aí numa sexta-feira. E obrigado, bom final de semana para gente.
É isso aí. Grande abraço, meu amigo. Até a próxima.
Até, tchau, tchau.
Tá aí, Geraldo Isoldi, analista de commodities aqui com a gente, trazendo informações importantíssimas, não só sobre o momento, mas também sobre o que pode acontecer lá em 2025, obviamente baseado em dados oficiais, dados da Conab aí, com o estudo do Geraldo em cima desses números. Muito legal a informação. Deixa eu passar rapidamente como é que estão os negócios lá na B3. Você acompanha comigo agora na tela. Setembro, R$ 267,90, alta de 0,17%. Setembro já finalizando aí as operações, dia 30 é o último dia e, portanto, ele deve coincidir aí com o indicador CPEA, que ontem fechou a R$ 270,55, com uma alta de 1,86%. Outubro, R$ 272,55. Está com uma queda de 0,06%, praticamente estável. E o novembro, 276,10, queda de 0,32%. Esses são os números do mercado do boi gordo nesse momento. Lembrando que a B3 ainda está em andamento. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.